Romanos, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 6.
Glória a Deus.
Amém. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo de número 6, que diz-nos assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém. Somente até aqui. Meus irmãos e amados que me ouvem neste momento, nós estamos aqui com o intuito de falar a respeito de Cristo Jesus e daquilo que ele fez por nós. E talvez muitas pessoas já ouviram falar a respeito de Jesus. Talvez muitas pessoas já ouviram falar que Jesus existe e que Jesus um dia morreu numa cruz, mas muitas das vezes nós encontramos pessoas que conhecem partes da história, que falam a respeito dessa história, e principalmente nós que moramos no Brasil, pois temos um feriado que fala de uma morte de alguém e que esse alguém morreu. Mas a maioria das pessoas, na verdade, elas vivem esse dia sem um real significado. Elas sabem de Jesus, mas não entendem o motivo, de fato, pelo qual ele se entregou na cruz do Calvário. Elas sabem que ele morreu numa cruz e elas até falam do nome dele, mas na verdade não entendem o que de fato isso trouxe, qual o significado real dessa morte e quais as implicações disso na vida do ser humano. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos em diversos momentos a palavra de Deus nos falando dos motivos, dos porquês que Jesus morreu na cruz do Calvário. E quando nós entramos aqui em Romanos, no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer e ele vai tratar um pouco desse assunto. Quando ele fala que Jesus Cristo, ele foi entregue por Deus, que Deus, ele deu a Jesus Cristo para que Jesus fosse morto. E aqui eu acho interessante, porque se eu pudesse dizer para vocês, já dizendo na verdade, quando nós olhamos para esses versículos que nós lemos, algo que salta-nos ao olhar, algo que ganha um destaque para nós, é a respeito do amor de Deus. Esses versículos, eles estão falando a respeito de amor e do amor de Deus. E quando eu leio esses versículos, eu acho tão interessante, porque amor é algo que nós temos contato ao longo da nossa vida. Possivelmente nós encontramos amor na nossa família, nós encontramos amor com os nossos amigos, e nós encontramos amor também quando nós queremos nos relacionar com alguém. E é tão interessante, principalmente nesse caso, porque na verdade o ser humano, ele vive em busca de um amor. O ser humano, ele está querendo e sempre deseja e sempre gosta que alguém me ame. E é interessante quando nós olhamos para isso, porque em busca de amor, nós vamos ver que várias pessoas, elas sofrem, elas são decepcionadas. Muitas vezes as pessoas em busca do amor, elas entram em depressão, porque elas não conseguem encontrar de fato um amor que supre as expectativas delas. Isso é interessante a gente pensar, porque aquilo que supre as nossas expectativas não pode estar no ser humano, porque o ser humano em si é falho. Por mais que a nossa família, ela nos ame Em algum momento pode falhar. Por mais que um parceiro, por mais que um esposo, que a esposa nos ame, em algum momento ele pode falhar. Por mais que um amigo nos ame, ele também em algum momento pode falhar. E é nesse momento da falha, onde nós percebemos, e muitas vezes nós nem acreditamos mais que o amor existe. E é por isso que nós dizemos muitas vezes, ah, mas amor não é dito somente em palavras. O amor, ele é mostrado em atitudes. O amor é revelado pelas atitudes. Então não adianta você falar que me ama, se na prática você não mostra que me ama. Nós ouvimos isso diversas vezes. Só que o que eu acho maravilhoso nesses versículos que nós lemos é que o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, ele prova o seu amor para conosco. Enquanto muitas pessoas estão procurando provas de amor nos outros, enquanto muitas pessoas estão procurando provas de amor em outras pessoas, e eu não estou dizendo que isso não exista, mas eu quero dizer que Deus, ele já provou o seu amor por nós. Porque a palavra de Deus diz que ele prova o seu amor para conosco. E como que ele faz isso? Morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui eu acho interessante, porque Deus, ele não simplesmente, ele fala que ama o homem. Deus, ele não simplesmente fala que nos ama, não. Ele prova que nos ama. Ele mostra que ele nos ama. E ele nos mostra isso através de uma ação. Ele nos mostra isso através de uma atitude. E essa ação é entregar aquilo que ele tinha de melhor, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Essa é a maior prova de amor. E é por isso que o amor de Deus, ele é o maior amor. Eu acho interessante porque no versículo de número 6, o apóstolo fala assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, enquanto nós estávamos em nosso pecado, enquanto o ser humano estava completamente distante de Deus, enquanto o ser humano, por causa das suas práticas, por causa da sua própria vontade, por causa do pecado que o domina, estava vivendo de forma tão longe de Deus, Deus ainda assim, ele olha para nós. E eu acho isso tão interessante, porque a palavra vai dizer e continuar dizendo assim: olha, porque talvez, pode ser que alguém morra por alguém que seja bom. Talvez, se você encontrar alguém que seja justo, diante da justiça dele, você fala: não, por essa pessoa vale a pena morrer. Não por aquela pessoa que faz tudo certo, por aquela pessoa que é uma pessoa tão boa. Talvez não, eu morreria no lugar dela. Pode ser, talvez, uma possibilidade. Mas ninguém gostaria de morrer por alguém que é mau. Ninguém gostaria de morrer por alguém que é ruim. Ninguém gostaria de morrer por alguém que fez algo tão ruim com outra pessoa. Isso é tão interessante a gente pensar na nossa sociedade. Porque, infelizmente, diante da maldade do ser humano, nós vemos pessoas matando, nós vemos pessoas roubando, nós vemos pessoas destruindo vidas de formas diversas. E quando nós olhamos para essas pessoas, e nós achamos que elas são dignas de morte por aquilo que elas fizeram, e eu tenho certeza, poderia dizer que a maior parte das pessoas que eu conheço, elas não morreriam por alguém que está na cadeia, elas não morreriam por uma pessoa que era o culpado, elas não morreriam por um assassino, elas não morreriam por alguém que fez algo tão terrível. Porque na verdade, por alguém que é mau, nós achamos que não vale a pena morrer. Mas Jesus morreu. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Jesus morreu pelo traficante. Jesus morreu pelo homicida. Independente do pecado, Jesus morreu por toda a humanidade. E ele não esperava que nós fôssemos perfeitos, não. Ele morreu mesmo nós sendo pecadores. sendo falhos. Independente do pecado que nós cometemos, Ele morreu, e Ele morreu com um propósito, com o objetivo de perdoar os nossos pecados. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, porque na verdade, quando nós olhamos para nós mesmos, nenhum de nós merecíamos, nenhum de nós éramos dignos. E talvez você possa pensar: não, mas espera aí, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fiz nada assim que fosse algo ruim para o próximo. Mas quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós reconhecemos que por causa da natureza que há em nós, nós já pensamos o mal. Muitas vezes nós cobiçamos aquilo que é mal, muitas vezes nós desejamos aquilo que não agrada a Deus. Quantas vezes por causa de um aperto mentimos? Quantas vezes por causa de uma situação nós agimos com falta de honestidade? Quantas vezes nós já temos um jeitinho brasileiro nas coisas e assim nós trapaceamos alguém para levar vantagem em cima do outro? Na verdade, todas as coisas que o ser humano faz, muitas delas são influenciadas pelo seu pecado, muitas delas são influenciadas por algo ruim e algo mal que há dentro de si. E por mais que você não matou alguém, eu queria te dizer que você não é perfeito, como nenhum de nós aqui somos, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, todos são pecadores, não há um justo sequer, não há ninguém que seja bom demais, não há ninguém que faça o bem perfeitamente. E por mais que faça o bem, o homem longe de Deus, as obras dele, por mais que sejam boas, são consideradas como trapos de imundícia, ou seja, não são válidas e não são suficientes para que ele possa ser salvo. Ou seja, todo ser humano estava condenado, todo ser humano estava perdido. Não existe um ser humano sequer que merecia que Deus desse o seu filho por nós na cruz. Ninguém é merecedor dessa morte. Mas o mais lindo então é que mesmo sem merecer, ele morreu. Mesmo conhecendo os nossos pecados, ele morreu. Mesmo sabendo do nosso interior aquilo que o homem não vê, mas ele, por ser Deus, vê e conhece, ele morreu. E esse amor de Deus, que foi provado através da morte de Jesus Cristo na cruz, ele teve um propósito. E quando nós olhamos a continuação do versículo, fala que uma vez então que Cristo morreu por nós, que Deus provou o seu amor para com a gente, e nós fomos salvos, purificados através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário, então nós seremos salvos da ira. Ou seja, existe algo da parte de Deus para acontecer. Deus, ele é um Deus justo. E o pecado, ele tem em si a sua condenação. Todos aqueles que pecaram, eles estão destituídos da glória de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Diante do mundo que nós vivemos, muitas pessoas vivem falando que nós vivemos diante de um mundo injusto, diante de um sistema político injusto, diante de pessoas que não praticam a justiça. Mas o nosso Deus, ele é um Deus justo, e haverá um momento em que ele haverá de julgar a obra de cada um de nós. Haverá um momento em que nós, se não aceitarmos o amor de Deus, enfrentaremos a ira de Deus. Porque Deus exercerá juízo sobre essa terra. Haverá um momento em que Deus exercerá juízo sobre esse lugar onde vivemos. Esse juízo de Deus é o que a palavra de Deus, ela vai chamar de ira. E aqui eu acho tão interessante, porque Deus, ele, por ser um Deus justo, por ser um Deus perfeito, ele haverá de exercer justiça. Mas o mesmo Deus que é justo e que é perfeito e que haverá de exercer justiça, ele dá uma oportunidade fôssemos salvos da ira. Ou seja, Ele não quer que a ira dEle se derrame sobre nós. Ele quer que pessoas se salvem. Ele quer que pessoas tenham oportunidade de serem salvos dessa ira. E é exatamente esse o propósito de Jesus ter morrido. Porque quando Jesus morre na cruz, Ele recebe ali, Ele paga o preço do pecado. Como eu disse, o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo paga na cruz do Calvário. E a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus, Ele estava morrendo na cruz do Calvário, Ele crava nela, Ele rasga a cédula que era contra nós, Ele rasga as nossas dívidas com Deus, Ele anula, porque Ele paga aquilo que nós devíamos a Deus. Então há uma oportunidade de sermos salvos da ira. Há uma oportunidade de não recebermos esse juízo. E essa oportunidade está no perdão que Cristo Jesus oferece. Jesus Cristo, Ele quer perdoar os seus pecados. Jesus Cristo, Ele quer perdoar as suas práticas que desagradaram a Deus. Jesus Cristo, Ele quer te encontrar nessa noite. E através de um encontro real, verdadeiro, Ele quer mudar a sua vida, mudar a sua história. Jesus Cristo, Ele quer ainda hoje salvar a sua alma. Ele quer pagar, na verdade Ele já pagou, e Ele quer dar a você o direito de ser participante de algo que Ele fez lá na cruz do Calvário. Ele quer te dar uma oportunidade, e Ele está te dando hoje a oportunidade de receber esse amor de Deus, de receber esse perdão de Deus. E se você receber, você será salvo por Ele. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, porque o amor de Deus, Ele não nos obriga a aceitá-lo. Nós não somos obrigados a aceitar o amor de Deus, como na verdade não somos obrigados a aceitar o amor de ninguém. E é da mesma forma, como alguém que ama, para que essa pessoa consiga fazer algo pelo outro, essa pessoa precisa de aceitar esse amor. Para que Deus possa fazer algo por você, você precisa de aceitar o amor de Deus. O problema é que nós vivemos e vemos pessoas que vivem rejeitando o amor de Deus, que entendem esse amor, que já ouviram falar desse amor, mas rejeitam esse amor. E rejeitam esse amor porque, na verdade, está mais preocupado com as coisas deste mundo do que aquilo que Deus tem para oferecer. Porque não dão crédito à palavra de Deus e a esse amor de Deus. E talvez você que está me ouvindo já experimentou o que é ter um amor rejeitado. Já experimentou talvez amar alguém e esse alguém não te dá valor. Pois é, talvez é exatamente isso que você está fazendo com Deus. Talvez é exatamente o que fizeram com você, que você está fazendo com Deus. Ou seja, é necessário aceitar o amor de Deus. Uma mãe, por mais que ame o filho, por mais que queira o bem do filho, ela não consegue fazer nada pelo filho se o filho não aceitar isso. Mamãe, por mais que queira estar perto de um filho, se aquele filho rejeitar o amor dela, ela não consegue se aproximar. Da mesma forma, se nós não aceitarmos o amor de Deus, Ele não pode se achegar até nós. Da mesma forma, se nós não aceitarmos o amor de Deus, Ele não consegue fazer aquilo que Ele quer na nossa vida. E o que Ele quer em primeiro lugar é salvar a nossa alma, nos libertar do pecado e fazer uma novidade de vida acontecer em nós. Dessa forma, eu concluo dizendo que o amor de Deus, ele é algo maravilhoso. E existe um hino que nós cantamos, que diz que esse amor, ele é tão grande, que ele enche o céu, ele enche a terra, de tão grande que ele é. E esse amor, ele atinge a mim. Esse amor nos atingiu. Esse amor nos alcançou. Nós não precisamos mais de querer buscar e satisfazer o amor em tantas outras coisas deste mundo, e que são coisas que falham sempre, não. Porque nós encontramos um amor muito maior. E esse amor está à disposição. Essa salvação está disponível. Esse amor, ele está aqui, se você quiser aceitá-lo e recebê-lo. Mas esse amor tão grande, ele só pode chegar até a sua vida se você aceitar. E você aceita o amor de Deus entregando sua vida para ele. Você aceita o amor de Deus da mesma forma que Deus provou o amor dele por você entregando Jesus. Você recebe esse amor de Deus não somente de palavras, mas deixando de fato ele adentrar na sua vida, mudar a sua história e de fato entregar a sua vida a Deus, reconhecendo que somente Jesus, aquele que morreu na cruz, ele é o único e suficiente salvador da sua alma. O amor de Deus é maravilhoso, mas se nós não aceitarmos, nós estaremos desprezando essa grandiosidade que Deus fez por nós. Que você nessa noite aceite o amor de Deus. Que você nessa noite dê lugar a Deus no seu coração e receba aquilo que Deus fez por nós, a salvação através de Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.